DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Em Moçambique, Venâncio Mondlane convocou paralisação de atividades em todo o país para celebrar o 18 de março, dia por ser batizado como Dia dos Heróis Moçambicanos. Governo angolano aumenta salários na função pública em 25%, mas para economista, este aumento é uma gota de água no oceano.
Não são aumentos, coisíssima nenhuma. Isso nem sequer servem para repor o poder de compra de 2022. Portanto, podemos chamar o que quiser, atualização, qualquer coisa do género, mas isto não é um aumento salarial.
A administração Trump faz cortes na Voz da América e outros órgãos geridos pelo governo americano. A decisão é considerada um atentado à liberdade de imprensa.
Bem, não há um grande compromisso com a liberdade de imprensa por parte do governo dos Estados Unidos e do próprio presidente.
A Alemanha quer 500 mil milhões de euros de investimentos para infraestruturas e restauração da economia.
A economia alemã, há setores mais avançados hoje em dia que estão um bocadinho limitados por causa dessa falta de investimento público. Parece que há uma miopia que é a economia alemã só será o que foi os últimos 60 anos.
São alguns dos temas que vamos desenvolver já a seguir neste Jornal da Manhã da DW para esta terça-feira. Hoje é dia 18 de março de 2025. A apresentação é de Amos Fernandes e edição de Madalena Sampaio. Para já, fazemos votos de uma ótima companhia. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. Abrimos este jornal com uma viagem a Moçambique, onde Venâncio Mondlane convocou a paralisação de atividades para celebrar o 18 de março, por si batizado como Dia dos Heróis Moçambicanos. Na capital moçambicana, Maputo, está Romeu da Silva. Romeu, bom dia e seja bem-vindo. Como é que a capital moçambicana acordou para esta quarta-feira?
Muito bom dia. É um movimento considerável aqui na periferia de Maputo, sobretudo nas principais rodovias que dão acesso ao centro da capital, paragens e terminais com um número considerável também de pessoas e pouco transporte, o que inicia alguma timidez nestas primeiras horas. Neste exato momento, há algumas pessoas caminhando para os seus postos de trabalho e algumas delas disseram que saíram dos bairros mais distantes da capital, mais ou menos 10, 12 quilômetros, e disseram também que já se previa esta situação, porque a informação de paralisação das atividades corre nas redes sociais desde este domingo. Mas se nós formos mesmo a ver aqui no terreno, não é nada disso que está a notar. Algum movimento típico de uma terça-feira. E vamos então ver como o cenário vai evoluir ao longo do dia. Vamos igualmente ver qual será a reação das autoridades sobre esta paralisação. Mas a verdade é que o cenário aqui ainda é de muita normalidade, muitas pessoas e alguns veículos também a se fazerem aos seus postos de trabalho, mas o que escasseava mesmo são os transportes semicoletivos, julgos, chapas.
Obrigado, Romeu da Silva. Os olhos da DW África na capital moçambicana, Maputo. De Maputo, seguimos a Angola, onde os funcionários públicos contam com um aumento salarial de 25% desde janeiro deste ano. Estes valores começaram a cair nas contas dos funcionários ainda no mês passado, mas esta força de trabalho diz que os reajustes salariais não trouxeram nenhuma transformação económica nas suas vidas face à inflação, que ronda em 27,5% em todo o país. Os detalhes com Nelson Camuto.
Adão Dalla é professor do 6º grau do ensino primário e secundário desde 2016 em Malanje. Até dezembro de 2024, oferia o salário de 260 mil kwanzas, o equivalente a 260 euros. Com o reajuste salarial de 25%, o ordenado mensal de Dalla subiu para 325 mil kwanzas, o equivalente a 325 euros. Mas, para este docente, o valor não teve um impacto positivo na transformação económica das famílias face à subida galopante dos preços dos produtos da cesta básica em Angola.
E nós estamos a falar de professores que têm um número demográfico dentro do seu agregado familiar que não se adequa naquilos que são 25%.
Para o economista Carlos Rosado de Carvalho, a inflação é o maior vilão dos angolanos.
Portanto, isto não são aumentos, coisíssima nenhuma. Isto nem sequer servem para repor o poder de compra de 2022, relativamente ao ano passado. A inflação foi de 27,5%, o aumento foi de 30%. Mas não podemos esquecer que os salários estão congelados desde 2022. Portanto, isto podemos chamar o que quiser, atualização, qualquer coisa do género, mas isto não é um aumento salarial.
O secretário-geral da Central Geral de Sindicatos Independentes Livres de Angola, Francisco Jacinto, não está contente com o aumento porque os valores já não têm o mesmo peso desde maio do ano passado, altura em que chegaram a um acordo com o governo que previa o cumprimento de 7 pontos que constavam das reivindicações. Destes, apenas 3 foram cumpridos. Aumento salarial de 25% na função pública, reajuste do salário mínimo nacional e subsídios aos funcionários que trabalham em zonas recônditas. Mas, segundo Jacinto,
o que se pratica neste momento aqui no nosso país é uma questão de injustiça evidente.
Nelson Camuto, DW.
Obrigado, Nelson Camuto. E no nosso espaço do 22 perguntamos se concorda que os reajustes salariais na função pública angolana estão aquém do custo de vida. Sérgio Mueleli responde na nossa página do Facebook e diz que ao invés de ajustar, deveriam estabelecer um salário justo para fazer face ao real custo de vida no país. Benedito Sijapata diz que mesmo aumentando 100% não mudaria nada. Eles aumentam os salários e sobem os produtos alimentares. Mas os comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Angola, o principal partido da oposição, a UNITA, pediu ontem ao Tribunal Constitucional angolano a nulidade do concurso que reelegeu o juiz Manuel Pereira da Silva, Manico, como presidente da Comissão Nacional de Eleições, alegando violação dos princípios de legalidade e imparcialidade. Na Guiné-Bissau, o presidente do Movimento da Sociedade Civil Guineense, Fodé Caramba Senhá, diz que o chefe do Estado, Umaro Sissoko Embalo, está disponível para participar numa reunião sobre a crise política no país. Essa reunião seria promovida pela sociedade civil e que juntaria os diversos atores políticos, segundo Fodé Caramba Senhá.
Viemos ter com o Presidente da República, com quem iniciámos esta ronda de sensibilização no ano passado. Desde o início deste processo, enquanto sociedade civil, ele deu-nos a garantia de que está disposto a sentar-se com todos os atores políticos e discutir a situação do país. Agora depende do movimento organizar este encontro. Portanto, recebemos a garantia do Presidente de que, com a organização do movimento, ele está muito interessado e disponível para participar em qualquer momento que as datas propostas permitam adequar à sua agenda.
É só questão de bem alinhar datas que eu poderia facilitar, se a agenda.
Foi Fodé Caramba Senhá, presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil, a frisar que a garantia de que o Moro Sissoko Embalo estaria disponível para participar num diálogo nacional que, por si, dizia convocado. A primeira-ministra moçambicana Maria Bem-vinda Levi pediu ontem um novo diretor-geral do Serviço Nacional Penitenciário para reduzir a sobrelotação nas cadeias e a humanizar os serviços. A primeira-ministra também quer a melhoria das condições dos estabelecimentos penitenciários e dos seus funcionários, incluindo a promoção de programas de reabilitação e reinserção dos reclusos. Ainda em Moçambique, as Nações Unidas estimam que mais de 10 mil pessoas terão sido forçadas a deixar as suas casas em fevereiro devido aos ataques armados na província norteña de Cabo Delgado, onde desde 2017 se registram ataques de grupos extremistas. De acordo com um relatório do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, consultado pela agência Lusa, 93% desses movimentos de pessoas foram forçados devido a ataques ou medos de ataques nos distritos de Macomia e Meluco.
DW África, Deutsche Welle.
A administração Trump continua a desmantelar as agências federais. Tudo está a ser cortado. E agora são os meios de comunicação social públicos internacionais dos Estados Unidos que estão a pagar o preço dos cortes orçamentais. A USA Global Media, a agência responsável pela supervisão da Voz da América e da Rádio Europa Livre, que tem mais de 3 mil funcionários, foi classificada como uma parte desnecessária da burocracia federal. E, este domingo, os funcionários contratados da Voz da América foram informados de que todos os seus contratos terminariam no final deste mês de março. O que Donald Trump fez foi enfraquecer a liberdade e fortalecer a autocracia. São palavras de Peter Limburg, diretor-geral da Deutsche Welle, a Voz da Alemanha.
Bem, não há um grande compromisso com a liberdade de imprensa por parte do governo dos Estados Unidos e do próprio presidente. O que ele quer são jornalistas ou supostos jornalistas que não o critiquem, nem ao seu governo. A liberdade de imprensa não está na sua agenda. Por isso, acho que devemos manter-nos unidos. Ainda existem muitos defensores da liberdade de imprensa em todo o mundo, mas temos de agir já.
Antes destes cortes orçamentais, Donald Trump tinha classificado os meios de comunicação social americanos de corruptos e ilegais. Segundo ele, os canais privados como CNN e MSNBC, que são muito críticos do bilionário, são braços políticos do Partido Democrata. Durante o seu primeiro mandato, Donald Trump já tinha obrigado altos funcionários da Voz da América a demitirem-se, dizendo na altura que o órgão falava demasiadas vezes em nome dos adversários da América e não dos seus cidadãos e ampliava a propaganda de Pequim. No entanto, a organização Repórteres Sem Fronteiras critica a decisão de Donald Trump, considerando que marca uma ruptura com o papel histórico dos Estados Unidos como defensor do acesso à informação livre. Thibaut Brutin é diretor-geral da Repórteres Sem Fronteiras.
It's about ideology and the Trump administration.
É uma questão ideológica e a administração Trump, com o apoio de Elon Musk e do Twitter, está numa cruzada contra o jornalismo e estão a fazer de tudo o que podem para controlar o espaço da informação, que o jornalismo seja minado e estão a proibir a AP de entrar na Casa Branca. A Repórteres Sem Fronteiras está igualmente preocupada com o destino dos vários funcionários da US Global Media atualmente demitidos no estrangeiro. Pensamos que pode ser uma catástrofe para a liberdade de imprensa e estamos muito preocupados com as consequências para as redações, mas também para o público, porque estas pessoas não podem falar. A Voz da América começou a emitir em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de combater a propaganda nazi em todo o mundo. Mais tarde, durante a Guerra Fria, foi utilizada nomeadamente para combater a ideologia comunista, recorda o New York Times. O jornal considera que os esforços da administração Trump para encerrar a Voz da América fazem parte de uma campanha mais vasta para enfraquecer os meios de comunicação social.
A radioatividade é muito perigosa, sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso do poder. Radioativa, DW África.
Perante a guerra na Ucrânia e a pressão dos Estados Unidos para que os aliados europeus apostem na defesa, a Alemanha prepara-se para alterar a Constituição. A CDU, CSU e o SPD, os Verdes, chegaram a um acordo para investir na defesa e nas infraestruturas. O pacote será apresentado hoje ao Parlamento e prevê a alteração do denominado travão constitucional da dívida para permitir despesas com a defesa superiores e a 1% do produto interno bruto. Para esta decisão marca para já uma mudança significativa na política fiscal alemã, que tem sido uma obsessão com a dívida pública. Não é verdade, Catarina Martins?
A Alemanha tem resistido historicamente ao aumento da dívida pública. O travão da dívida tem sido um pilar da política fiscal. Por que é que agora os partidos CDU, CSU e o SPD consideram essencial reformá-lo? Nas palavras de Lars Klingbeil, líder parlamentar do SPD, o pacote vai tornar a Alemanha mais forte.
Reforçará também o papel da Alemanha na Europa. Podemos progredir juntos na Europa em termos de política de segurança, economia e questões de infraestruturas. E era importante que este passo fosse dado agora. É um sinal histórico que estamos a enviar. É por isso que também é importante que tenhamos uma ampla maioria no Parlamento.
Trata-se de um momento histórico no país com uma mentalidade económica mais conservadora. A hiperinflação da República de Weimar na década de 1920 e as crises económicas subsequentes, nomeadamente no pós-guerra, deixaram marcas profundas. Além disso, segundo Gonçalo Pina, professor associado de Economia numa Escola Superior de Empreendedorismo em Berlim, há outro fator que pode explicar esta obsessão com o controlo da dívida pública. Pedir dinheiro era tido até aqui como algo mau para os negócios.
A economia alemã sempre foi uma economia que cresceu muito à base da exportação. O setor de exportação é mais competitivo quando os custos são baixos, custos de endividamento das empresas, custos de mão de obra, e tudo isso é mais fácil de ter, ou mais fácil de obter, quando o governo alemão não tem muita dívida.
Gonçalo Pina acredita que a flexibilização da política económica do país é o caminho a seguir. Há muitos anos que os especialistas aconselhavam a Alemanha a desapertar o cinto, pedir empréstimos, modernizar as infraestruturas e revitalizar a economia.
Nós temos vários dados sobre investimentos públicos em países desenvolvidos, em que a Alemanha investe muito menos do que alguns países vizinhos. E nota-se na infraestrutura, não é? Na infraestrutura ferroviária, que todos os alemães se queixam muito, em digitalização, que está muito atrás de outros países. Ou seja, a economia alemã, há setores que são os setores mais avançados hoje em dia, que estão um bocadinho limitados por causa dessa falta de investimento público. Parece que há uma miopia que é a economia alemã só será o que foi os últimos 60 anos.
Contudo, o economista demonstra-se cético quanto a uma verdadeira mudança na Alemanha.
Temos que ver isso acontecer mesmo. As condições estão lá para haver política fiscal mais expansionista, mas vamos ver se vai acontecer ou não.
A Alemanha tem seguido uma política de orçamento equilibrado, mas agora quer investir em defesa e ajudar mais a Ucrânia. O pacote será apresentado esta terça-feira no Parlamento. Catarina Martins, DW.
DW Notícias.
Depois de quase 2 meses de trégua, Israel voltou a bombardear esta madrugada a faixa de Gaza. Mais de 200 pessoas morreram nos ataques, de acordo com a imprensa internacional. Esta ofensiva rompe o cessar-fogo iniciado a 19 de janeiro com o grupo islamista Hamas. O ministro da Defesa de Israel confirmou o ataque e disse que o mesmo vai continuar se todos os reféns ainda continuarem retirados pelo grupo islamita Hamas. O grupo diz que Netanyahu decidiu sacrificar os reféns ao retomar a esta guerra. Donald Trump e Vladimir Putin vão hoje discutir a proposta de trégua na Ucrânia. Falando à imprensa nesta segunda-feira, Trump disse que as negociações para o cessar-fogo na Ucrânia estão numa fase muito crítica e a conversa com Putin será importante, acrescentando que sabe que a Ucrânia quer acabar com a guerra.
DW, Espaço do Ouvinte.
concorda que os ajustes salariais na função pública angolana estão aquém do custo da vida? Esta é a pergunta que está na nossa página de Facebook. Recebemos os comentários de Altino Rosário, Lindo Vieira e Nelson de Salvador. A todos que participaram do nosso debate, vai o nosso muito obrigado pela preferência. Nós voltamos amanhã, à mesma hora, nesta estação emissora. Eu sou Amos Fernando, apresentei este jornal. Madalena Sampaio editou. Até amanhã. Yeah.